na Onda da Vida Especial, Cientistas em Debate.
Olá, bem-vindo a mais um Na Onda da Vida Especial. Eu sou Adilane Vilas Boas e nessa semana nós estaremos falando sobre bactérias. A maioria das pessoas acredita que as bactérias só servem para trazer doenças e que o ideal mesmo é evitar ao máximo sua presença. Mas será que isso é verdade? Podemos definir as bactérias como seres do mal? Para discutir essa questão, trouxemos ao estúdio hoje dois professores. O doutor Edmar Chartone, biólogo, doutor em microbiologia e professor emérito da UFMG. Tudo bom, Chartone?
Tudo bem.
E a outra convidada é a doutora Fátima Noronha, formada em farmácia e doutora em bioquímica também pela UFMG, professora do Departamento de Microbiologia. Como está, Fátima?
Tudo bem. Tá boa, Dilan?
Bom, as bactérias elas estão no nosso planeta há muito tempo, mas tem apenas uns 400 anos que elas são verdadeiramente estudadas. Bom, antes da gente começar o debate, eu queria mostrar para vocês uma pequena pesquisa que a gente fez nas ruas sobre a bactéria. Vamos ouvir o povo na rua.
Você sabe o que é bactéria?
Bactéria? Não. Não sei definir a palavra. Não sei.
Ah, não sei definir assim corretamente, não. Algo que pode trazer um mal pra gente, alguma coisa assim?
É um bichinho, né? Não, terríveis. Eu me cuido muito, eu uso luvas para trabalhar, né? Porque eu trabalho com chocolate, eu uso touca, sabe? Então tem que ter muita higiene, muito cuidado. Mas também elas estão pelo ar, não estão?
São agentes patológicos que contaminam as pessoas, fazem doenças, até algumas graves, né?
Bactéria é um germe pequenininho, é um ser vivo pequeno.
É um ser vivo unicelular.
Até umas que parece ser necessário, né, ao equilíbrio do nosso corpo. Outras não, fazem muito mal e colocam o nosso organismo em desequilíbrio.
A maioria das pessoas pensa que eles só são patogênicos, mas tem várias funções, fermentação.
A bactéria, ela tem na rede de esgoto. Se você tiver um corte, por exemplo, for mexer num lugar que tem bactéria, que ele vai infeccionar, vai ter problema. Agora, saber o que é a bactéria, não.
Pra mim é um okay, micro-organismo, não é isso?
Bom, gente, então vocês viram que teve uma diversidade de respostas para a nossa pergunta simples, que é o que é uma bactéria. Nós temos muita coisa para falar disso aqui. Então, primeira coisa que eu queria perguntar para o professor Chartone, né? Chartone, como é que a gente poderia definir bactéria para uma pessoa leiga?
São seres vivos, muito pequenos, realmente, como o povo sabe, já sabe disso, medindo cerca de 1.000 vezes menor do que 1 milímetro.
É a milésima parte. 1 milímetro.
1 milímetro. 1 milímetro é a décima parte de 1 centímetro. Uhum. E são muito pequenas, mas muito, extremamente numerosas. E o homem, por exemplo, ele tem cerca de 1 quadrilhão de células. Dessas, a metade, quase a metade, é bactéria, com poucos outros micro-organismos.
Então, só repetir para o nosso ouvinte. Então, você está falando que o homem teria...
O corpo humano, a estimativa média de células dele é de 1 quadrilhão.
1 quadrilhão.
10 elevado a 15. A metade desse número de célula é micro-organismo, principalmente as nossas famosas pequenas bactérias. Outra coisa muito interessante, que nós não temos em conta devido ao tamanho, é que a biomassa das plantas, nós achamos que ela ocupa praticamente tudo na Terra, uma biomassa enorme. A biomassa bacteriana é do mesmo tamanho da biomassa das plantas, de todas as florestas nossas amazônicas e as nossas plantas, inclusive, marinhas.
É um dado impressionante, né? Porque elas são pequenininhas, mas têm uma biomassa, né?
São pequenas, são extremamente numerosas, as populações são gigantescas, tanto na natureza como num foco infeccioso, daí o problema delas. E, além disso, elas têm um ciclo de vida, o que leva a esse número tão grande, é um ciclo de vida muito curto. Tem bactéria que, tanto num foco como num meio laboratorial, num meio de cultura favorável, de 30 em 30 minutos ela se multiplica. Significa que uma bactéria, de uma tarde para uma noite, ela chega a 1 bilhão de bactérias, uma bactéria. Daí a importância dela para a saúde e a importância dela para a biotecnologia. O Monod, em 1960, Monod é um biólogo, ao mesmo tempo um filósofo, ele disse acerca de bactérias, que vem muito a calhar com essas características dela, que o sonho de uma bactéria é produzir 2 bactérias. Na verdade, ele tinha uma certa razão só, porque daí por diante se viu que a diversidade bacteriana aqui é enorme, que favorece então o aparecimento dos chamados mutantes, que gera então diversidade, mas não é só a diversidade, não é só produzida por esse número tão grande de bactérias. Tem outra característica muito importante, que elas se recombinam, isto é, trocam genes com certa facilidade.
Charton, então tudo isso que você falou aí sobre a bactéria, né, do tamanho, conta um pouquinho para a gente aí do que se sabe sobre primeiro, a origem dela no mundo e um pouquinho de como que foi a descoberta, né, que eu falei no começo que foi de 400 anos atrás, são duas pessoas importantes, né, que é o Anthony Leeuwenhoek e o Pasteur, né? Então, se puder falar um pouquinho para a gente aí do que significa essas duas pessoas e a origem delas no mundo.
Sobre a origem no mundo, eu acho que eu poderia explorar um pouquinho e voltar na nossa terra antiga. Nossa Terra tem cerca de 4,5 bilhões de anos. E os seres vivos, não vou falar na origem da vida, vou falar na origem do ser vivo, o ser vivo teria aparecido na Terra, por estimativa também, há cerca de 3,8 bilhões de anos. Então, a Terra ficou sem a vida durante um tempo muito curto. E quem que apareceu, quem deve ter aparecido nesse tempo? As bactérias. Por serem muito, muito econômicas, muito pequenas, então elas enfrentaram um clima completamente adverso nesse início.
A gente não tem nem ideia do que seja, né, em termos de espécie humana.
Pois
né?
É, calor. Porque hoje nós vemos a nossa Terra azul, o nosso planeta azul é lindo, ele é cheio de oxigênio, ele é cheio de água, assim como o Gagarin o viu em 1961 pela primeira vez. Hoje todo mundo já viu a Terra do espaço. Mas ela era azul e linda porque tem hoje uma atmosfera e nós temos que cuidar muito bem dela, realmente, nós temos que conservar isso que nós temos. Porque a Terra não era assim. Há 3,8 bilhões de anos, era 98% de CO2. Hoje nós temos 0,03% de CO2 e estamos reclamando do efeito estufa. Não é? Então elas apareceram, não tinha oxigênio. Então elas tinham de se virar para arrumar, inclusive, para arrumar nutrientes. Substâncias orgânicas existiam algumas. Mas ela teve de rapidamente esgotaria essa substância orgânica se ela não aprendesse a fazer substância orgânica e começou a buscar energia do mundo mineral. Então ela tirou energia e com isso conseguiu o CO2 que tinha em grande quantidade, reduziu o CO2 e fazia substância orgânica. A energia era tirada então do reino mineral. Rapidamente ela aprendeu a tirar a energia também do sol. E aí vem um pulo enorme na evolução, porque ela já começou a tirar, então, agora energia de um lugar onde, mais tarde, com a evolução, as plantas e as algas primeiro, depois as plantas superiores, usaram exatamente o mesmo processo, fazer fotossíntese e juntando, então, substâncias que eram inorgânicas e fabricando substância orgânica com um cimento energético que vem, então, do nosso sol. Isso aí acontece até hoje. Então, é só para falar rapidamente que as bactérias apareceram num sistema muito diverso. Temperaturas altíssimas, não existia atmosfera praticamente, não tinha a famosa camada de ozônio que a imprensa cita todo dia, era só traço de oxigênio que existia há 3,8 bilhões de anos. E radiações caindo em cheio na Terra, de qualquer maneira, o que aconteceu? Elas evoluíram, e vieram evoluindo, ficaram aí 2 bilhões de anos sozinhos na Terra, geraram seres mais desenvolvidos, não é? E há cerca de 400 anos atrás, não existia microscópio, mas alguém com duas lentes, que é o Leeuwenhoek, observou em 1673 os primeiros micro-organismos, entre eles estavam lá as bactérias, não é? E dando um pulo aí, a gente passa para o Pasteur, já em 1861, quando ele, na grande discussão sobre geração espontânea, ele provou que o ser vivo só vinha de um outro ser vivo. Então, essa discussão durou tempo.
Foi importante, né, para ter o que a gente tem hoje, saber o que a gente sabe hoje.
Exatamente. Nós sabemos hoje, realmente, o Pasteur resolveu um problema muito antigo, que durou muito tempo, que se achava que o ser vivo podia vir do estrume, de uma putrefação, uhum. de coisa desse tipo. Então, o famoso frasco de vidro com o pescoço de ganso dele é que resolvia esse problema, porque entrava o ar e não podia se falar, porque se falava-se que o oxigênio era essencial, então você não podia lacrar um... Nos experimentos, eles erravam por aí. Lacravam, não entrava oxigênio, e o Lavoisier, que é um cientista notável, ele falou que o oxigênio é essencial para a vida. Então, usaram isso como recurso, mas os experimentos realmente foram do Pasteur, eles foram o definitivo em termos de geração espontânea. Ela não existe. Um ser vivo vem de outro, uma célula produz outra célula.
Bom, gente, nós estamos aqui com Na Onda da Vida Especial, conversando hoje sobre bactérias com o professor Edmar Chartoni, a professora Fátima Noronha. Nós queremos discutir um pouquinho aqui se as bactérias são mocinhas ou vilãs. Então, no próximo bloco, a gente vai falar um pouquinho mais de outro lado, que é mais conhecido das bactérias, que é o lado vilão, com a professora Fátima Noronha. Até daqui a pouco.
Você está ouvindo Na Onda da Vida Especial.